Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesse horário para especificamente falar de política, desta vez com o nosso comentarista, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que está lá em São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Fernando.
Bem-vindo, João Batista, nossos amigos do Notícias Agrícolas.
Muito bem, o assunto nosso é, claro, a economia, e agora nós vamos tratar da outra epidemia, que não seja só simplesmente a Covid-19, mas a epidemia da recessão sobre a nossa economia. Dizem que vai ser a maior recessão mundial, que o Brasil vai perder de 4 a 5% do seu PIB, um desastre anunciado. E a imprensa não está dando o maior destaque que nós vamos dar agora, que é aquilo que você preconizou, Fernando, que seria a necessidade do poder moderador, o gabinete militar que está lá no quarto andar, convocar o Conselho da República, convocar um conselho para enfrentar as duas epidemias. Pois bem, hoje nós temos a notícia que o general Braga Neto, da Casa Civil, está realmente convocando um conselho para enfrentar a epidemia da economia, do desastre econômico. Eu queria que você falasse sobre isso, Fernando.
Pois é, João Batista, como a gente já tinha falado, quer dizer, o poder moderador assumiu, né? E assumiu para valer, ou seja, ele está mostrando o serviço, né? O general Braga Neto, que hoje é o nosso ministro da Casa Civil, né? Ele reuniu todos os ministérios, né? Estabeleceu hoje, baixou uma portaria, né? Criando um grupo de trabalho, um conselho formado pelos ministérios e grupos agregados, né, para estabelecer as medidas de recuperação da economia e traçar quais serão os cenários pós-pandemia. Ou seja, nós já estamos agora com o governo trabalhando, né, nos cenários estabelecidos para depois deste período de pico da doença, né? E nós acreditamos aí que nós estejamos entrando nele, né? Agora, é muito importante porque isso mostra que o governo federal está funcionando, né? Está trabalhando, né? Está estabelecendo medidas, né? Nós já verificamos no próprio formato das coletivas de imprensa feitas diariamente pelo governo federal uma mudança absoluta, né? De linha, desde a semana passada para esta semana, né? E agora, sempre tendo à frente o chefe da Casa Civil, né? Que mostra o comando do gabinete da presidência, né? Nesse campo. O que nós podemos tirar daí? Primeiro, de que realmente o gabinete da presidência está trabalhando para conferir governabilidade na crise. Segundo, o presidente está sendo poupado do atrito, né? Ele tem lá as divergências dele, as questões relacionadas à briga com os governadores, o sair passeando quando as medidas de saúde do próprio Ministério da Saúde são contrárias a isso, né? Nós sabemos disso, as ponderações que ele fala são ponderações que nós também compreendemos, tanto que também são nossas, mas efetivamente nós temos, ao par disso, o governo federal, o gabinete da presidência da República, os ministros militares capitaneando as linhas mestras que estão sendo traçadas para nos tirar desta crise, né, que é inevitável e que advém do impacto da pandemia.
Isso é importante, claro, né? Porque, como você bem disse, oferindo governabilidade ao país, ao governo de Jair Bolsonaro, porque, ao contrário, quem governa sozinho é tirano. E não é o caso do democrata Jair Bolsonaro. Vamos deixar bem claro. Agora, também é bom a gente frisar, você já disse isso, que o fato do poder moderador, ou seja, do gabinete militar, estar atuando não significa que ele está tirando o poder de Jair Bolsonaro. Ou seja, o presidente não está sendo tutelado, ao contrário, está sendo ajudado pelo gabinete.
Nós não estamos num governo populista, né? Na verdade, esse governo foi eleito justamente contra o populismo, né? Então, num governo democrático, republicano, né? Não populista, né? O governo ele atua, né? Ele é maior do que a figura do presidente, obviamente, né? O presidente ele comanda a orquestra, né? Mas a orquestra, cada músico sabe exatamente qual é a partitura que ele está lendo, né? Então, é óbvio, né? Tem um ensaio de orquestra aí e nós temos lá os maestros por setor, né? Dentro do gabinete da presidência, você tem lá o chefe da Casa Civil, que funciona e sempre funcionou no Brasil como uma espécie de primeiro-ministro, né? Quem coordena os ministérios é a chefia da Casa Civil, e é o que está ocorrendo hoje no governo brasileiro.
Tá, agora vamos dividir em duas partes a nossa sequência, entre o fato e a mensagem, a impressão que fica entre a população. Bom, o fato, esse conselho vai gerir um enfrentamento à crise econômica que vem aí, que já pegou, que enfim, já está mostrando os dentes. Quais são os detalhes, os fatos que você tem? Como é que esse gabinete vai atuar, Fernando?
Bom, esse gabinete já está atuando, né? Ele atuou na mudança de discurso do presidente nos dois últimos pronunciamentos que ele fez à nação, né? São dois discursos completamente diferentes do primeiro que foi feito, né? Ou seja, assume-se, né? Está claro hoje a gravidade da pandemia, a gravidade do problema, a necessidade de se adotar uma série de medidas de prevenção, obviamente com sacrifícios, né? E o engajamento do governo nessas medidas, né? Isso é a primeira mudança comportamental. A segunda agora é o planejamento estratégico, né? Traçar cenários prospectivos, ouvir, né, as consultas, consultorias especializadas, a começar dos próprios ministérios, adotar as medidas emergenciais, adotar as medidas prospectivas, né? E já pensar no futuro, como é que nós vamos traçar o nosso caminho de saída do impacto econômico e social da pandemia. Isso está sendo traçado hoje dentro do gabinete da Presidência da República pelo gabinete formado pelos ministros militares. Isso é patente e é lógico, né? E eu acredito que foi para isso que se formou esta configuração no início deste ano.
Você acha que aquele paper, aquele artigo do general Mainardi da área estratégica, sugerindo que o governo deveria voltar-se a produzir grandes obras para dar empregabilidade à nação, enfim, fazer barragens, fazer grandes estradas, enfim, grandes obras, seria a vertente desse conselho? É isso que devemos perseguir, Fernando?
Ah, sim. Nós temos um grupo muito específico aí, dentre outros, né, de pessoas que estão pensando o país, de certa maneira, né? Isso é muito bom, né? E o general Mainardi é um desses que compõe esse grupo de pensadores que estão aí, né? Então, o que eu observo, nós temos analisado, e aí quando eu falo nós, todas as pessoas interessadas em pensar estrategicamente, geopoliticamente, o nosso país, né? Não é uma coisa coordenada nem orientada, né? Isso aí está acontecendo em vários setores da sociedade, né? O que a gente observa hoje? Uma produção muito grande de documentos, né? Documentos dos órgãos multilaterais, Banco Mundial, né? Organizações das Nações Unidas, né? Ou documentos importantes dos órgãos, dos fundos de investimento, dos bancos, né? De organizações de pensamento estratégico, né? Institutos que a gente chama de think tanks, né? Ou seja, de livre pensar, né? E que estão mostrando o seguinte: a grande saída para esta crise está na indústria e na construção civil. Portanto, o general Mainardi de Santa Rosa, que foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, né, é um homem com pensamento estratégico, ele está corretíssimo em mostrar que uma das grandes saídas para o combate à crise econômica está na infraestrutura, né? Nós temos aí uma série de projetos de infraestrutura, alguns que estavam lá nas prateleiras desde 1973, quando nós instituímos o Plano Nacional de Viação, né, na época do presidente Garrastazu Médici, né? E parte destas obras, ela saiu da prateleira com o governo Lula, quando ele estabeleceu aquele programa de crescimento, né? E esses programas que ficaram, que permaneceram na prateleira, estão hoje sendo postos à execução pelo ministro Tarcísio da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Então, a ideia é continuar, dar continuidade, né, e, obviamente, estabelecer também novos eixos, né, de infraestrutura. Quais são os novos eixos de infraestrutura? O que é que nós estamos aprendendo com esta crise? Isso é muito importante para a gente ver, João Batista. Olha só, primeiro, os países aprenderam que não é possível deixar toda a indústria na China. Não dá, né? A própria emergência da pandemia demonstrou que não é possível que, num momento grave como esse, os Estados Unidos da América, o Brasil, né, a Europa, tenham que se socorrer do fornecimento chinês de máscaras. Ou seja, é o fim da picada, né? E o que é, qual é a grande lição que nós estamos tirando? As indústrias, grande parte das indústrias que hoje estão sediadas lá na Ásia, vão ter que voltar para os estados nacionais. O Brasil vai precisar estabelecer um programa de reindustrialização. Nós precisamos ter indústrias estratégicas sediadas no Brasil, né? E vamos precisar melhorar a nossa infraestrutura, inclusive para o escoamento dos produtos que iremos produzir aqui, né? Se nós já precisamos importar, imagine quando necessitarmos exportar, né? Então, infraestrutura é uma das grandes rotas, né, de saída da crise econômica, como apontada pelo general Maynard Santa Rosa. Aliás, você sabe, né, João, esse artigo é um artigo que até foi posto é inédito, ele foi cedido pelo general Maynard para o meu blog, né? E, obviamente, está hoje também no Notícias Agrícolas.
Muito bem. Agora, não há mudança sem dor, né, Fernando? Então, assim, nós estamos vendo uma mudança de parâmetros econômicos, ou seja, está descendo o liberalismo comandado pelo Paulo Guedes, né, da escola do von Mises, que é o liberalismo, e estamos voltando a adotar a escola a escola austríaca, não é? Onde se defende a entrada do estatismo, do Estado botando dinheiro, ou seja, nós vamos gastar. Ao contrário do Paulo Guedes, que queria fechar para diminuir as taxas de juros, nós vamos gastar. E aí nós estamos vendo um embate, tanto na parte desse conselho que vai gastar, como também no Congresso, que estão achando assim, tá mil maravilhas, está chovendo dinheiro, né? Vamos de novo à mudança entre o liberalismo e o estatismo, Fernando.
Na verdade, nós vamos sair da escola liberal de Chicago, né? Que é a escola que é seguida pelo nosso amigo e ministro, né? O Guedes, né? Na verdade, a escola liberal de Chicago, ela é ótima quando você tem um ambiente de economia de mercado pleno, né? A escola liberal de Chicago não se presta para sair de conflitos internacionais e de pandemias, né? Crises sistêmicas não são resolvidos puramente com o mercado, isso é óbvio, né? Nós tivemos vários exemplos no século passado e agora estamos tendo pelo menos dois grandes exemplos deste século, né? Século passado nós tivemos a crise de 29 e aí todo o trabalho do New Deal, ou seja, o Estado entrou firme, né, para estabelecer uma política de previdência, de seguro-desemprego, e de industrialização e de infraestrutura para poder sair da recessão. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. O Estado entrou de novo com o Plano Marshall, que é o que a gente falou, aliás, de maneira inédita já algumas semanas atrás. O Estado entrou para recuperar toda a economia europeia e também asiática, né, a partir do Japão, com financiamento em massa, né, e criação de organismos multilaterais. O Banco Mundial é um dos frutos desse trabalho do Plano Marshall e da Organização das Nações Unidas, né? Depois nós tivemos, neste século, 2008, a crise financeira monstruosa, bancos quebrando em tudo lugar, o Estado, mais uma vez, o Fed, o fundo do Banco Central americano, despejou dinheiro em cima dos bancos privados, e o Brasil, com aquele PROER do Fernando Henrique Cardoso, já tinha se antecipado à crise e despejado um dinheiro violento em cima dos bancos. Tanto que os bancos saíram bem naquela crise no Brasil, né? E nós tivemos condição de criar uma reserva estratégica enorme. Proporcionalmente, o Brasil é um dos países que tem o maior volume proporcional de reservas, né, para momentos de crise do mundo, né? Tanto que agora a gente tem condição de despejar até, se quiser, uns 300, 400 bilhões nessa brincadeira. Estão lá, em reserva do Tesouro Nacional. O duro é tirar de lá, porque os economistas, por exemplo, mais monetaristas, não querem mexer naquilo de jeito nenhum. Estão liberando aí a trintinha, quarentinha, estão segurando, mas nós temos zero, entendeu? Isso aí é uma coisa, é uma mudança monstruosa aí que foi propiciada por uma ação do Estado. E agora é hora de nós recuperarmos o keynesianismo, né? Estabelecemos um novo plano Marshall e o Estado vai ter que entrar para direcionar de novo, né? Direcionar de novo a economia do país com obras de infraestrutura, com financiamento para a reindustrialização, com a recuperação da indústria de base, né? E financiar a agricultura, né? Nós vamos precisar mudar um pouco o agronegócio, que também está sufocado, né? Nós vamos ter que repensar o financiamento agrícola. Aliás, uma demanda que já vem de anos, né?
É bom ter a gente ser testemunho ocular da história, né, Fernando? Como nós somos, né? Cabelos brancos, tem experiência. Porque eu vi esse embate, né? Esse dilema na minha frente quando eu estava lá cobrindo a Bolsa Brasileira de Futuros, a BMF, quando foi colocado pelo governo Lula, o primeiro momento do governo Lula, quando ele já estava praticamente eleito, né? Lá foram se apresentar aos donos do dinheiro e a política do Lula era exatamente essa que você descreveu. E eu fui, estou e continuo sendo contra a gastança, né? Esse modelo de jogar dinheiro. Coloquei isso para o Noemi Spínola, que era o jornalista lá da BMF, que você conheceu, uma grande cabeça, um grande brasileiro. Aí ele falou assim, João Batista, disse assim, João Batista, você tem toda a razão, mas venha cá. Aí me trouxe para a janela da BMF, você sabe onde é o prédio da BMF, ali no Centrão, em frente ao Martinelli, tinha aquela isso. Praça ali, tem aquela praça ali, aquela multidão. Falei, então, João Batista, olha ali para baixo. Ou é isso, ou os tanques de guerra lá embaixo. O que você faz? O que você escolhe? É um dilema terrível, né, Fernando? Então, enfim, vamos ver como Paulo Guedes vai enfrentar essa decisão do Conselho, do Poder Moderador, porque me parece que esse é o caminho mesmo. Vamos jogar dinheiro.
Nós temos que pensar que nós vamos precisar é montar um belíssimo esquema de fiscalização. Tá? Com muito dinheiro na praça, você sabe, você vê o estado do Rio de Janeiro, o nosso governador carioca lá, o Wilson Witzel, que, aliás, ele é um carioca até a segunda página. Você sabe que ele é de Jundiaí, né, João? Ele nasceu aí, em Jundiaí, aqui pertinho, entre a gente aqui, viu? Não é um carioca só na página 2, viu? Mas o Witzel está lá agora, acometido pelo coronavírus, né? Foi acometido e divulgou agora isso, né? Mas montou um esquema de liberação de dinheiro totalmente sem transparência, né? Isso aqui não pode, né? Então, nós temos, neste ínterim, até em reação aos escândalos que nós já sofremos no passado, uma série de normas legais, uma série de mecanismos de fiscalização e de compliance que não existia na época do Lula. O compliance é uma coisa que foi sendo construído até em combate à corrupção de 1914 para cá, né? De 2014 para cá, né? E que eu acho que são instrumentos que vão ser aplicados para que a gente possa ter uma exata noção de como esse dinheiro está sendo gasto, né? Agora, uma coisa é certa, se esse dinheiro for despejado para a iniciativa privada, eu acho ótimo, né? Porque o mercado sai reforçado. Se os bancos forem os agentes financeiros que vão despejar esse dinheiro, acho excelente, porque nós vamos poder ter o mercado de novo crescendo. O que nós não podemos ter é aquilo que a gente tinha antigamente, né? Jogava lá o crédito do Banco do Brasil na mão do fazendeiro que não estava interessado propriamente em comprar implementos agrícolas, ele comprava o carro do ano, né? E saía de caminhonete aí. Passando mulher no Guarujá, né? Tá certo?
Aplicava na bolsa, né, Fernando?
Aplicava na bolsa, cara, isso daí é que não vai dar, vai ter que ter fiscalização, né?
Tá. Então, aí, como eu disse, primeiro aos fatos, fomos aos fatos, agora vamos à repercussão dos fatos, à mensagem, que é, de novo, a nossa imprensa, que agora tem, sim, uma atribuição seríssima pela frente, que é a sua atribuição de fiscalização, órgão fiscalizador. Porque, enfim, a Covid está aí, a crise está aí, A depressão está aí, não é nem recessão, é depressão está aí. O Brasil vai crescer menos e nós temos que despejar dinheiro na economia para reativar os empregos e para manter o país de pé. Cabe, então, à imprensa fiscalizar esse dinheiro. Esperamos que haja bom senso nos nossos editores.
Uma coisa muito importante que a imprensa vai nos ajudar muito, né? Porque o que vai acontecer, né? O efeito mola. Muitos dizem que nós vamos sofrer muito na saída desta crise, mas que a demanda, né, reprimida vai fazer um efeito de trampolim, né? Então, nós podemos ter também até o inverso. De repente, uma explosão nos PIBs, né, a partir de 1 ou 2 anos, que pode fazer uma recuperação estratosférica na economia, né? E geopoliticamente, a mudança de desenho no mundo é que vai ser interessante. Nós vamos ter uma China muito forte, vamos ter os Estados Unidos aí recuperando, né? Mas nós vamos ter os países em desenvolvimento, né, buscando a sua própria indústria, né, e não fazendo mais o trabalho de transferir os processos industriais para a Ásia, né, um padrão, né? Nós vamos começar a trazer essas obras para dentro dos nossos países, né? E o Brasil, nesse ponto, é privilegiado, porque a matéria-prima está aqui, né, João? Nós somos um dos poucos países que tem a matéria-prima aqui, né? Então, este trabalho vai ser muito interessante, e eu acho que esse trabalho vai ter uma articulação muito grande com esses dois grandes polos que hoje rivalizam no mundo, China e Estados Unidos. Ambos podem ser grandes parceiros neste trabalho de redesenho da economia no Brasil, viu? E deixa eu te dar um destaque maravilhoso, esse fundo púrpura que está se formando aí, viu? Atrás de você.
É que atrás da câmera que você não vê, assim está vermelho, só o pôr do sol aqui está esfuziante, assim, 360 graus de maravilha.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Pois é, então para encerrar, eu só posso dizer aos nossos amigos e a você, Fernando, que graças a Deus o Notícias Agrícolas tem se antecipado às informações, né, olhando sempre atrás do morro. Já trouxemos continuadamente informações, prognósticos e projeções da nossa agricultura, onde nós somos, sim, a bola da vez. Nós vamos alimentar o mundo e vamos puxar a economia. Há um estudo da Agriinvest que nós postamos ontem aqui no Notícias Agrícolas, que nós não só vamos aumentar a demanda, vamos atender a demanda, principalmente da China, que vem com muita ansiedade, muita fome atrás dos nossos produtos agrícolas, como isso tudo vai puxar a nossa economia. Enfim, eu acho que com esse pôr do sol que nós estamos tendo agora e com essas informações, nós estamos encerrando uma mensagem, uma análise muito positiva. Sim, estamos no meio de um grande torvelinho, de um grande pandemônio causado pelo Covid. Mas o prognóstico para o nosso país é tão bonito quanto esse pôr do sol, Fernando.
É verdade. E olha, vamos lembrar, né? A gente falou que nós vamos sair maiores do que entramos nessa briga. Tenham paciência. Tem briga, tem problemas, nós vamos ter um conflito, crise social, é óbvio, né? Isso não tem como, mas nós vamos sair maiores do que entramos. Confie nisso.
Tá certo. Fernando Pinheiro Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente, até amanhã.
Até amanhã.
Muito bom. Muito obrigado ao Fernando Pinheiro Pedro, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no Notícias Agrícolas. Vamos continuar atentos, vamos continuar de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Continue no Notícias Agrícolas, viva o Brasil e vamos em frente.